Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à edição número 127 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 12 de fevereiro de 2024 e mais à frente neste Futebol de Verdade vamos ter aqui a reposição das duas edições de ontem do Futebol de Verdade Flash. Ontem já jogaram dois dos três clubes que ainda estão vivos na candidatura ao título, o Sporting e o Benfica. O Sporting ganhou em casa ao Sporting Clube Braga por 5-0. O Benfica empatou fora de casa com o Vitória Sport Clube em Guimarães, 2-2. Os subscritores premium do meu Substack já receberam ontem à noite as edições do Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário de cerca de 15 minutos a qualquer um destes dois jogos. Portanto, só aí já estamos a contar com meia hora de Futebol de Verdade, aqui na edição de hoje. E aqueles que não são subscritores premium do meu Substack, como não receberam ontem, vão poder ver agora, no final da edição de hoje do Futebol de Verdade. É hoje de manhã. No último passo, também escrevi sobre estes dois jogos. Escrevi um bocado sobre a decisão de Roger Schmidt no 11 que fez subir ao relvado de Guimarães. Um relvado muito pesado, com muita chuva, com muita água à superfície da relva. Escrevi também sobre a estratégia de Artur Jorge, o treinador do Sporting Clube Braga, que repetiu a mesma estratégia que lhe tinha valido a vitória sobre o Sporting 1-0 na meia-final da Taça da Liga em Leiria, já este ano, e que agora, com a mesma estratégia e basicamente com os mesmos jogadores, enfim, houve algumas alterações, mas apanhou 5-0. Portanto, a estratégia não é tudo. O texto está no meu Substack e fica aqui o link para quem quiser ler. É gratuito, é para todos. Portanto, é para subscritores e para não subscritores. É para quem quiser dar lá um salto e ler. Já sabem, o último passo, todos os dias de manhã, de segunda à sexta-feira, a minha crónica de reflexão sobre a atualidade futebolística nacional e internacional está ao dispor de quem quiser ler. Não precisam de pagar nada para isso. Ora, muito bem. Portanto, já sabem, o último passo de hoje vai ter apenas ataques rápidos. Não há Q&A hoje, porque temos mais de um pouquinho mais de meia hora de reposições das edições do Futebol de Verdade Flash. E o Q&A voltará depois em futuras edições do Futebol de Verdade. E estou a pensar voltar a fazer Q&A na quarta-feira. Amanhã não há Futebol de Verdade. Amanhã a única coisa que vamos ter é aqui, vai ser a reposição do Futebol de Verdade Flash, que hoje à noite há de seguir para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, relativo ao meu comentário ao Futebol Clube Arouca, Futebol Clube do Porto. Vai ser logo à noite, o jogo é às 20h15, no final do jogo o meu comentário seguirá para todos os subscritores premium do meu Substack. Se querem ainda ter a certeza de que recebem, pois muito bem, a maneira de o fazerem é subscreverem o meu Substack, em tadeia.substack.com. Fica também aqui o link para poderem fazê-lo e garantirem que receberão, entre outras coisas, todas as edições do Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário em cima da hora aos jogos dos candidatos a qualquer troféu do futebol nacional de topo. Neste momento temos edições do Flash para no campeonato para todos os jogos de Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto, na Taça de Portugal para todos os jogos, desde os quartos de final, que faço todos os jogos, e nas competições europeias para todos os jogos das equipas portuguesas. Quinta-feira vamos ter mais 3 edições do Flash, vai ser um sarilho conseguir fazer as 3, mas enfim, cá estarei para cumprir com aquilo que é a promessa. Vamos lá então passar desde já aos ataques rápidos, que vão passar em revista todo o futebol do fim de semana, para depois então aqui chegar a reposição das edições de ontem do Futebol de Verdade Flash.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, como de costume, os ataques rápidos começam pelo futebol que já se jogou. E tivemos um fim de semana muito rico, sobretudo em termos internacionais, porque foram dados passos praticamente conclusivos relativamente às atribuições dos títulos de campeão, tanto em Espanha como na Alemanha. Mas vamos começar por Portugal. Já vos disse anteriormente que ontem o Sporting ganhou por 5-0 ao Sporting Clube Braga, terceira derrota 5-0 consecutiva do Braga em Alvalade, nas visitas ao Sporting, o que certamente dará que pensar, tanto a um lado como ao outro, e além disso, o empate do Benfica em Guimarães contra o Vitória. Já vos disse também que mais à frente vou aqui analisar mais detalhadamente estes dois jogos. No resto da jornada da Liga Portuguesa, 21ª jornada da Liga Portuguesa, à qual ainda faltam mais dois jogos, e um deles vai ser hoje, temos a realçar aqui, sobretudo, a vitória do Moreirense sobre o Chaves, um belíssimo golo de Mattsson, a valer 1-0, difícil, do Moreirense sobre o Chaves. O Moreirense já com 9 pontos de vantagem sobre o Farense, na 6ª posição do campeonato, portanto, começa a ficar mais tranquila a vida para a equipa de Rui Borges. Borges, e já se fala muito na possibilidade do Moreirense atacar o 5º lugar. Mas tendo em conta aquilo que e a distância que o separa ainda de Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube, e aquilo que é a diferença de potencial entre uma realidade e a outra, parece-me difícil. Nota ainda, nesse empate entre o Farense e o Famalicão, para o incidente de racismo que se verificou nas bancadas do Estádio São Luís. Foi identificado um adepto, por causa de alegados insultos racistas a Chiquinho, o jogador do Futebol Clube Famalicão. É sempre absolutamente lamentável que isto aconteça. Acho que a pessoa deve ser naturalmente identificada, retirada dos estádios e, se for dada como culpada, proibida de lá voltar. Não queremos racismo no futebol. Eu, no meio disto tudo, só tive algumas dúvidas e sou muito franco a este respeito, pelo facto de as imagens do alegado adepto, do adepto que alegadamente insultou Chiquinho, terem sido divulgadas pelas várias estações de televisão. Portanto, se agora de repente se chegar à conclusão de que o homem, afinal de contas, se calhar estava inocente, ou foi mal identificado, ou enfim, o mal está feito. Ora, muito bem, lá fora, o que é que temos? Temos decisões muito importantes em Espanha e na Alemanha. Em Espanha, o Real Madrid recebia o Girona, jogo de primeiro contra segundo na La Liga, e aviou a equipa sensação desta temporada com um 4-0, com Vini Júnior em grande nível. Carlo Ancelotti continua a não ter o seu guarda-redes titular, Courtois, lesionado, jogou Lunin. Continua a não ter nenhum dos 4 defesas centrais com que começou a temporada. Não tem nenhum. Não é assim, não lhe falta um, não lhe faltam dois, faltam todos. No sábado contra o Girona, jogou com uma dupla de centrais formada por Carvajal, habitualmente defesa direito, e Tchouaméni, habitualmente médio defensivo. E mesmo assim, aquilo que aconteceu foi que o Girona não meteu um remate enquadrado na baliza do Real Madrid. Portanto, aí, atenção, o Girona tem a ponta de lança de Dovbyk, o ucraniano que está em grande forma, que é um avançado centro de grande nível, tem sido das maiores revelações da Liga Espanhola, juntamente com Savinho, um extremo que seguramente esperaríamos que Savinho pudesse servir Dovbyk com alguma regularidade, mas a verdade é que não houve um remate enquadrado com a baliza do Real Madrid. O jogo acabou 4-0 a favor do Real Madrid e grande tarde de Vini Júnior, que marcou o primeiro golo, um golaço, e depois está nos outros todos, porque faz assistências diretas para os golos de Bellingham e de Rodrigo, e além disso está na origem do outro golo de Bellingham, que acabou o jogo com 2 golos, porque é ele que faz uma arrancada pelo corredor esquerdo que conclui com um remate que o guarda-redes do Girona defende para a frente, e depois Bellingham aparece para fazer golo. Portanto, 4-0 com o Real Madrid a passar para 5 pontos a vantagem sobre o segundo classificado da Liga, que continua a ser o Girona. O Barcelona empatando em casa de forma surpreendente, mas sofrida, contra o Granada, 3-3, em jogo com bis de Lamine Yamal, do jovem Lamine Yamal, acabou por não aproveitar para se aproximar do Girona, aliás, aproximou-se, mas aproximou-se apenas um ponto, continua a 5 pontos do Girona e a 10 do Real Madrid. Portanto, continua a questão do título muito bem encaminhada para o lado merengue. Na Alemanha também tivemos uma decisão, enfim, não é definitiva, mas é muito asseguradora para a equipa do Leverkusen. O Leverkusen recebia o Bayern, naquele que era o confronto entre os dois primeiros, entre os dois candidatos ao título, porque o VfB Stuttgart já está muito longe, já não podia lá chegar, e o Leverkusen ganhou por 3-0. O Leverkusen ficou muito recentemente, bem, recentemente não, já foi no início deste mês, sem o Victor Bonifácio, que era a sua principal arma ofensiva, mas está a conseguir muito bem passar por cima dessa questão. Está muito bem trabalhada esta equipa do Leverkusen pelo Xabi Alonso. Ganhou por 3-0 ao Bayern, que agora está a 5 pontos. E atenção, Leverkusen continua invicto esta época. Portanto, eu muito francamente não vejo esta equipa do Leverkusen a fraquejar, como fraquejou na época passada o Borussia Dortmund. E, portanto, ao fim de 11, e são 11 e não 10, conforme eu disse aqui, creio que foi na sexta-feira, ao fim de 11 campeonatos consecutivos, ganhos pelo Bayern, parece que este ano vamos ter o primeiro título nacional, de campeão nacional, o primeiro título na Bundesliga para o Leverkusen, que dessa forma vai continuar a eternizar aquela que já pode ficar a ser conhecida como a maldição Harry Kane. Ora, Harry Kane é aquele super avançado inglês, capitão da seleção inglesa, que se transferiu no início desta época do Tottenham para o Bayern, alegadamente porque estaria cansado de ser um jogador referência num clube que não ganhava campeonatos. Chegou ao Bayern e, ao fim de 11 anos a ganhar a Bundesliga, o Bayern aparentemente vai perder a Bundesliga este ano e, portanto, Harry Kane continuará a não ser campeão de coisa nenhuma e vai precisar de, enfim, regressar o Bayern e, em princípio, na próxima época, se não ganhar esta época, na próxima época é difícil que o Leverkusen mantenha este nível, até porque muito dificilmente Xabi Alonso por lá continuará. Já se fala muito do Liverpool, fala-se muito do Bayern, do próprio Bayern, já se falou muito na possibilidade, inclusive, do Barcelona, já se falou aqui há tempos, antes da renovação de Ancelotti, da possibilidade de Real Madrid, e será complicado ao Leverkusen manter Xabi Alonso. A propósito do futebol alemão, deixem-me só dizer-vos que no sábado, não, foi ontem, ontem saiu mais uma atualização da série Donos da Bola. E foi a atualização relativa à Bundesliga. Quem são os donos dos 18 clubes da Bundesliga? E, regra geral, enfim, em 16 casos em 18, são os sócios, os membros. Porquê? Porque na Alemanha existe a tal regra dos 50+1 e essa regra esteve para cair, acabou por ser mantida por recomendação do Comitê Federal para, para a cartelização, e aquilo que acontece é que, com as exceções precisamente do Leverkusen, que historicamente pertence à Bayer, e do VfL Wolfsburg, que historicamente pertence à Volkswagen, os outros clubes são todos dos seus membros. Depois é claro que há ali maneiras mais ou menos criativas de driblar a coisa. Temos o caso do Rasenball Sport Leipzig, que, enfim, pertence à Red Bull, mas eles arranjaram ali uma forma mais ou menos criativa de driblar a coisa, instituindo a noção de membros com direito de voto, que são aqueles que são, enfim, membros que são, estão ligados precisamente à Red Bull. Temos também o caso do TSG Hoffenheim, que pertence ao milionário da informática Dietmar Hopp, e havia uma autorização para Hopp ser dono do Hoffenheim, porque foi ele que praticamente criou o clube, ou o transformou num clube de dimensão nacional, mas o Hoffenheim quis sair, quis deixar de ser exceção e, portanto, Hopp transferiu para o clube e para os membros todos os direitos de voto relativos ao futebol do TSG Hoffenheim. Portanto, mas quem quiser saber tudo sobre aquilo que é a propriedade dos clubes da Bundesliga, tem aqui a possibilidade de ler o texto dos Donos da Bola. Já sabem, os Donos da Bola são uma série de artigos que eu, todos os anos, em janeiro, fevereiro, março, atualizo no meu Substack com a descrição pormenorizada do tecido societário dos maiores clubes do futebol europeu e mundial. Por ali podem ficar a saber quem é que manda em quais clubes, quem é que é dono de quais clubes, ficar a conhecer melhor esses fenómenos da multipropriedade desses grandes grupos que começam a ter um clube aqui, um clube acolá, um clube mais ali, enfim, e depois começam a transferir jogadores de uns para os outros. Isto é uma confusão. Já sabem, já lá estão as atualizações de 2024 relativas à Premier League, relativas à Liga Francesa, relativas à Série A italiana e relativas agora à Bundesliga. No próximo fim de semana teremos aqui a atualização relativa à Liga Espanhola e depois continuaremos por aí afora com mais atualizações da série Donos da Bola. Ora, continuando no futebol do fim de semana, tivemos uma jornada na Premier League em que basicamente os primeiros ganharam. O Liverpool ganhou ao Burnley por 3-1, gol de Diogo Jota entre os marcadores. O Manchester City assinalou o regresso de Haaland aos golos com uma vitória por 2-0 contra o Everton. O Arsenal impôs-se de forma categórica por 6-0 no campo do West Ham e, portanto, nos três candidatos ao título, continua tudo na mesma. Estão todos ainda separados pelo mesmo número de pontos. O Tottenham também ganhou ao Brighton, aproveitou a derrota do Aston Villa em casa contra o Manchester United para se apoderar da quarta posição, mas o próprio Manchester United também já está na luta, porque com esta vitória, conseguida com um golo de McTominay a 4 minutos do final, um belíssimo cruzamento do Diogo Dalot, ficou também já relativamente perto desse quarto lugar, que neste momento é ocupado pelo Tottenham. Ora, a Itália, nota para a vitória do Inter, 4-2 em Roma, contra a Roma, que, tal como se previa, assim que acabaram os tais jogos mais fáceis, começou a ceder. Esta Roma de Daniel e de Rossi não será, com certeza, muito mais forte do que a Roma do José Mourinho. O Inter tem agora 7 pontos de avanço sobre a Juventus. Tem o mesmo número de jogos, apesar do Inter ter um jogo em atraso relativo à jornada que se jogou no fim de semana em que o Inter esteve a jogar a final da Supertaça de Itália na Arábia Saudita, mas a Juve vai jogar hoje e, portanto, poderá voltar a reduzir esta desvantagem, se ganhar, ou se empatar, também reduz, mas acaba por ficar outra vez com um jogo a mais. Em França, o Paris Saint-Germain, com um golo de Gonçalo Ramos na conversa, ganhou por 3-1 ao Lille, de Paulo Fonseca, e como o Nice perdeu em casa com o Mónaco, que vinha de uma derrota comprometedora na Taça de França contra uma equipa do terceiro escalão, e agora regressou ao campeonato e foi ganhar fora ao Nice, e neste momento o PSG tem então 11 pontos de avanço para o segundo. Também me parece que está mais ou menos resolvida a questão do título. Portanto, se formos a ver nas Big Five, os únicos campeonatos que ainda estão mais... Enfim, podemos dizer que Espanha está em aberto, são 5 pontos. A Alemanha está em aberto, são 5 pontos. Mas, francamente, não vejo o Real Madrid e o Leverkusen a fraquejarem. Também não vejo, francamente, o Inter a fraquejar. Portanto, vamos ter, sobretudo, a Premier League até ao final, seguramente, porque há ali uma corrida a 3 entre Liverpool, Manchester City e Arsenal, e são os 3 particularmente fortes. O que já está decidido é quem são os campeões da África e da Ásia. Na Ásia, o Qatar ganhou e revalidou o título, ganhou por 3-1 à Jordânia na final. 3 golos de penalti. Não é muito normal vermos uma final decidida assim, com 3 penaltis para o mesmo lado. A FIFA marcou-os todos e o Qatar acabou por se impor à Jordânia na final. 3-1, sagrando-se assim bicampeão da Ásia. Em África, a sorte não sorriu à Nigéria, do português José Peseiro, que esteve a ganhar à Costa do Marfim por 1-0, mas acabou por perder por 2-1. Decidiu um golo de Sébastien Haller, o que acaba por ser, de certa forma, bonito. Enfim, um jogador que teve o problema de saúde que teve, que esteve para ter que desistir do futebol, acaba por voltar e foi decisivo na final continental. Costa do Marfim 2, Nigéria 1, entre os campeões da África, o defesa central sportinguista Diomande, que, no entanto, não jogou e acabou por ser afastado da equipa quando foi também feita a troca de selecionador. Agora, terminadas as competições asiática e africana, começam a regressar às nossas equipas os jogadores que, aliás, muitos deles já cá estão. Ontem, no Sporting Clube Braga, Morita já foi titular pelo Sporting, Jenny Catamo também já foi titular pelo Sporting, Niakate já esteve e entrou depois na equipa do Sporting Clube Braga, ainda falta Banza, que vai regressar e com certeza estará aí a tempo dos jogos da Liga Europa na quinta-feira, da mesma forma que Diomande também estará, Taremi já deverá, já foi convocado para o jogo de hoje do Futebol Clube do Porto em Arouca, e no meio disto tudo começa aqui agora a criar-se a questão que é e agora, não é? Porque quando eles foram, era um desastre, porque as equipas iam ficar privadas de alguns jogadores particularmente importantes. Agora que eles estão a regressar, as equipas, curiosamente, muitas delas até cresceram. No Sporting, o regresso de Diomande poderá significar um problema se Ruben Amorim quiser manter Eduardo Quaresma, porque à partida só pode jogar um ou outro, e Eduardo Quaresma ainda ontem voltou a ser muito bom na vitória do Sporting sobre o Sporting Clube Braga. No Futebol Clube do Porto, o regresso de Taremi pode implicar ali uma alteração do equilíbrio que a equipa encontrou no 4-3-3, com o Evanilson na ponta de lança, com o Francisco Conceição a partir da direita, com o Galeno a partir da esquerda, com o PP a aparecer juntamente com o Nico Gonzalez como dois médios interiores ofensivos, sendo que um deles geralmente baixa para perto do Alan Varela e o outro avança para perto do avançado. Onde é que entra aqui o Taremi, não é? É isso que vamos com certeza tentar perceber hoje, no jogo que o Porto vai fazer em Arouca, sendo que não me parece que seja fácil a equipa manter esta dinâmica que tem sido tão interessante. O Porto está na melhor fase da época, apesar do empate recente contra o Rio Ave, mas não me parece fácil ao Porto manter esta dinâmica introduzindo na equipa o Taremi no 11 titular. Ora, olhemos então para o futebol de hoje, porque a Arouca Futebol Clube do Porto às 20h15 é um dos jogos mais promissores do dia de hoje, oitavo classificado da Liga. O Arouca também está num belíssimo momento, tem um ataque muito produtivo. O Rafa Mujica, um ponta-de-lança finalizador como há poucos. O Cristo Gonçalves, um jogador que chega muito bem também às zonas de sinalização, cria muitos desequilíbrios na frente. Atenção ao Silá, o extremo que cria também muitos problemas para as defensivas adversárias. Há um meio-campo trabalhador e consciente nesta equipa do Arouca. O Arouca falha mais, do meu ponto de vista, no seu quarteto mais recuado, mas tem sido uma equipa forte ultimamente e poderá seguramente dificultar bastante a tarefa ao Futebol Clube do Porto, que, já o disse, está no seu melhor momento da época. Esse não é o jogo único de hoje. Atenção, o Porto ganhando hoje fica a 4 pontos de Benfica e Sporting, embora o Sporting tenha um jogo a menos, e faltam 3 jornadas para haver esse Porto-Benfica. Portanto, vamos a ver, de repente o Porto, encadeando aqui uma série de vitórias, volta a estar com muita força na luta pelo título. Vamos a ver, o jogo de hoje é fundamental para o Porto, precisamente por causa disso. Temos mais, hoje mais 3 jogos nos principais campeonatos da Europa. 19h45 ao tal Juventus-Udinese. Juventus joga em casa contra uma equipa que está muito próxima da linha d'água e em risco de poder baixar à Série B. Ganhando, já o disse atrás, poderá perfeitamente voltar a aproximar-se do Inter, embora com um jogo a mais. 20h. Temos, então, esse Crystal Palace-Chelsea, jogo de meio da tabela, para baixo. O Chelsea, neste momento, é 11º na Premier League, mas é sempre interessante ver o Chelsea à espera de ver, será que é desta que o Chelsea vai conseguir encarrilar e entrar nos bons resultados. E temos ainda hoje também um Almeria-Atlético Bilbao, o Atlético Bilbao a visitar o último classificado da Liga Espanhola. Se ganhar, encosta ao Atlético de Madrid na 4ª posição, e já se sabe que a 4ª posição é muito importante. Porquê? Porque dá qualificação para a Liga dos Campeões e, portanto, é fundamental conseguir isso mesmo. Ora, muito bem, antes de passar às reposições do futebol de verdade flash, relativas ao Sporting 5, Sporting Clube Braga 0 e ao Vitória Sport Clube 2, Benfica 2, só apenas 2 notas antes de lá chegar. Uma para assinalar aqui a transferência de Al-Musrati do Sporting Clube Braga para o Besiktas. Parece-me que esteve bem o Arturo Jorge quando disse que o clube está feliz, o jogador está feliz, ele, treinador, é que não. E fica um bocadinho por perceber qual poderia ser o papel do Al-Musrati nesta equipa do Sporting Clube Braga. A mim parece-me que o Al-Musrati poderia ser um jogador particularmente importante no equilíbrio global do Sporting Clube Braga, porque sendo um jogador com uma dimensão física interessante, enfim, não é... ele esteve lesionado durante boa parte deste início da época e por isso mesmo esteve fora das opções, mas é um jogador que marca a diferença relativamente, sendo um jogador fisicamente interessante, defensivamente interessante, é um jogador que marca a diferença em termos de capacidade para ver ao longe, que é coisa que os dois médios que têm sido utilizados com mais regularidade por Arturo Jorge, Vítor Carvalho e João Moutinho, têm mais alguma dificuldade em fazer. O Braga recompôs fortemente o seu meio-campo, porque neste mercado de janeiro, além do Al-Musrati, perdeu o André Horta para o Olympiacos e cedeu o André Castro ao Moreirense. Chegou o Chernedur, emprestado pelo Paris Saint-Germain, mas é um meio-campo do Sporting Clube Braga que perdeu dois dos três jogadores que tinha com mais risco para jogar naquelas duas posições do 4-2-3-1 do Arthur Jorge, que são precisamente o Al-Musrati e o André Horta. Sobra o Zalazar, que ultimamente, por causa da sua crescente preocupação com o aspecto defensivo do jogo, o Arthur Jorge tem feito jogar mais à frente como segundo avançado. Veremos também aquilo que pode trazer à equipa o Chernedur, que é um jogador mais forte em termos de condução, não tanto em termos de visão de jogo e de lançamento. Ora, muito bem, último aspecto para assinalar nestes ataques rápidos, o bate-boca. Enfim, não terá sido bem um bate-boca, mas foi um expressar de opiniões de Rui Costa e de Roger Schmidt relativamente ao mercado do Benfica. Gosto particularmente desta análise de mercado que Rui Costa faz, embora a faça a ABTV, e isso já se sabe, o escrutínio não é o mesmo, que seria se fosse a uma televisão que não fizesse parte do grupo Benfica, mas ainda assim é de aplaudir o facto de Rui Costa se colocar à disposição para, fechadas as janelas de mercado, explicar o mercado que a equipa fez. E Rui Costa disse, sobretudo uma coisa que depois mereceu uma resposta de Roger Schmidt, quando foi confrontado com ela, disse que a equipa está mais forte e mais preparada para o futuro, em comparação com a equipa da época passada. Ora, mais preparada para o futuro estará, seguramente, assinala o facto de, e porque Rui Costa disse isto, que reduziu o plantel para 31, o plantel não, o grupo de jogadores sob contrato para 31 jogadores, dos quais 7 estão emprestados, sendo que destes 31, 14 são sub-24, o que é muito importante. O Benfica tem uma série de jogadores jovens no seu plantel e está claramente a preparar-se para o futuro com jogadores jovens que neste momento até alguns deles nem estão a jogar, nem são titulares. Rolaizer, o Marcos Leonardo, o Schelderup, que há de voltar e no qual não perdi ainda a noção de que pode vir a ser um jogador importante, e portanto há muitos, o Carreras que está emprestado, mas enfim, veremos se depois fica ou não fica. O Benfica tem ali uma série de jogadores jovens que podem vir a ser o António Silva, que lá está, o João Neves, que lá está, o Alexander Bá também é jovem, o Trubin também é jovem, portanto há ali muita gente de tenra idade. Isto faz com que de facto tenha razão Rui Costa quando diz que o plantel está mais preparado para o futuro. Eu acho que já não tem quando diz que está mais forte que o da época passada, não está. Eu acho que uma equipa que tinha Gonçalo Ramos não teve nenhum jogador capaz de interpretar tão bem as ideias do treinador naquela posição como era Gonçalo Ramos e, sobretudo, não tem nenhum jogador capaz de dar à equipa o acréscimo criativo que lhe era dado através da contribuição de Alejandro Grimaldo, vindo da posição do lateral esquerdo. Só as baixas de Grimaldo e de Gonçalo Ramos chegam para que tenha razão Schmidt quando diz: não, mais forte acho que este plantel não é relativamente ao plantel da época passada. Disse Schmidt ainda que só estão a jogar 4 titulares da época passada, e se formos a ver é verdade, são eles o António Silva, o Otamendi, João Mário e o Rafa, porque o João Neves não fazia parte dos titulares da época passada, porque Bá não tem estado a jogar, está agora a regressar. Enfim, podemos contar também o Orsnes, aí já serão 5, mas o Orsnes está a jogar noutra posição. Enfim, não terá sido absolutamente esclarecedor a forma como Schmidt também se referiu ao tema, mas eu acho que, bem vistas as coisas, ele tem alguma razão quando diz que o plantel, de facto, não é mais forte que o da época passada. Está mais preparado para o futuro, sem dúvida nenhuma. Mais forte, tenho dúvidas que o seja. Bom, meus amigos, já sabem, amanhã o Futebol de Verdade vai limitar-se à reposição do do flash relativo ao Futebol Clube Arouca, Futebol Clube Porto, mais logo. Talvez faça ataques rápidos. Enfim, acho que sim. Acho que vou conseguir fazer ataques rápidos também. Não vai haver Q&A de qualquer modo, porque amanhã, enfim, é um dia... não é que seja feriado, mas é praticamente como se fosse. E na quarta-feira regressa aqui o Q&A. Portanto, o que é que têm que fazer é deixar perguntas na caixa de comentários do programa de hoje. Façam um favor, tchuca, 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 a deixar aí as vossas perguntinhas. Aproveitem para se inscreverem no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. E é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui. E já agora aproveitem também para clicar em cima do sino e para ativarem as notificações e dessa forma poderem ser avisados pelo YouTube sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. Muito obrigado por terem estado por aí. Não se esqueçam que já a seguir vão entrar, de seguidela, as edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Sporting Clube Braga 5, Sporting Clube Braga 0. Não, disse mal. Ao Sporting Clube Portugal 5, Sporting Clube Braga 0. E ao Vitória Sport Clube 2, Sport Lisboa e Benfica 2. É já a seguir, aqui no Futebol de Verdade de hoje.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 5, Sporting Clube Braga 0. A goleada do Sporting ao Sporting Clube Braga mostra que a estratégia não é tudo no futebol. Artur Jorge repetiu as marcações individuais e a dupla cobertura a Victor Jokeres, que lhe tinham valido 1-0 na meia-final da Taça da Liga, mas a diferença para esse jogo foi feita pela eficácia dos Leões. Desta vez, a equipa de Ruben Amorim começou por marcar duas vezes nos seus primeiros 5 remates e depois, já na segunda parte, arrumou a questão do resultado com mais 2 golos num par de minutos, a pôr termo a um período de reação minhota que até podia ter reaberto a questão da distribuição dos pontos. Ruben Amorim trazia algumas alterações pontuais preparadas, como uma maior saída de Gyökeres da zona central ou até a sua aproximação aos médios em movimentos de apoio que se destinavam a atrair os centrais adversários, mas a chave do jogo esteve, por um lado, numa superior definição dos Leões perante situações de finalização e depois, já confortáveis com a vantagem, na gestão quase perfeita da partida por parte dos três de trás. Isto de maneira a libertar sempre um para início de organização. Fundamental para esta questão foi a forma como o Sporting cedo se colocou em vantagem. É certo que Pedro Gonçalves já tinha perdido uma situação gerada por Jokeres, rematando enrolado e ao lado, logo aos 2 minutos, mas aos 9, Trincão abriu mesmo o marcador, com um tiro cruzado que se sucedeu a uma recuperação de bola no seguimento de um passe interior mal gizado por Victor Gomes. O Sporting Clube Braga sentia dificuldades para ir além do jogo de marcações que punha em campo. E isso via-se no sentido quase único que a partida tinha neste seu início. Catamo perdeu 2-0 aos 13 minutos, mas aos 18 chegou mesmo o segundo gol de Unina. Amorim tinha 3 centrais para 2 adversários a tentar condicioná-los. E a ideia era sempre a de soltar um deles para poder levar a bola. E foi isso que fez Quaresma quando arrancou pelo meio-campo adversário adentro. O central leonino jogou em Trincão, este em Pedro Gonçalves, que caiu já na área sem rematar, mas Quaresma, que tinha acompanhado sempre o lance até à área, recolheu e marcou. Até aqui, o Sporting Clube Braga ainda não tinha sequer rematado. Fê-lo pela primeira vez aos 20 minutos, por Borja, de longe e ao lado, de forma quase inofensiva. O conforto do resultado levou então os Leões a abrandarem o ritmo, mas só depois do intervalo é que os minhotos começaram a ver a baliza de Adam mais de perto, nomeadamente subindo os seus dois laterais. E foi mesmo só depois de Nuno Santos ameaçar, com o remate cruzado, aos 60 minutos, é que o Sporting Clube Braga se tornou ameaçador, sobretudo através de Djalo. O extremo viu Inácio desviar-lhe um remate para canto, aos 62 minutos, e depois, na sequência desta bola parada, obrigou Adam à sua primeira defesa da noite. O Sporting mostrava, nesta altura, algum desconforto na saída de bola, alguma desconcentração até, e Djalo voltou a ameaçar, chutando ao lado depois de um passo atrasado de Ruiz, aos 70 minutos. Só que aí foi a vez de o Sporting acabar com a conversa. Um belíssimo vôlei de Jokeres, depois de uma boa jogada de Trincão, valeu os 3-0 aos 71 minutos. E 2 minutos depois veio o 4-0, marcado por Bragança, a culminar uma ligação vertical de Gonçalo Inácio em Pedro Gonçalves, que ajeitou para a finalização certeira do médio. Resolvida de vez a questão do vencedor, faltava ver o resultado. E ainda chegou o quinto golo do Sporting, marcado de trivela por Nuno Santos, após jogada que foi de trincão a jogaio e passou por uma tentativa de corte de Paulo Oliveira, que não foi decisiva e deixou a bola à mercê do ala esquerdo. O resultado final terá sido demasiado amplo para aquilo que as equipas demonstraram em campo, como se percebe pela distribuição do índice de golos esperados. Este acabou em 2,4 para o Sporting e apenas 0,3 para o Sporting Clube Braga. Mas a atribuição dos 3 pontos, essa não merece qualquer dúvida. E a verdade é que os Leões ainda podiam ter chegado ao 6º golo, tirado in extremis a Edwards, já em período de descontos. Ora, passemos então à fotografia tática deste jogo, que até no plano estratégico foi muito semelhante àquilo que se tinha visto na meia-final da Taça da Liga entre estas mesmas duas equipas, porque o Sporting Clube Braga voltou a utilizar a tal estratégia de marcações individuais a todas as unidades ofensivas da equipa do Sporting. Mas comecemos pela equipa da casa. O Sporting fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha utilizado em Leiria, a meio da semana, em jogo da Taça de Portugal. Trocou o guarda-redes, porque Franco Israel joga nas taças, mas quem joga no campeonato é António Adan. Trocou, além disso, o central esquerdo, saiu o Mateus Reis para o regresso de Gonçalo Inácio, à posição que é dele, e promoveu a entrada de Morita no 11, saindo Edwards e avançando Pedro Gonçalves para o trio da frente. Assim sendo, o Sporting ganha 3-4-3, o seu sistema habitual, um bocadinho mais contemporizador nas introduções do segundo médio na linha da frente, porque quando joga ali Pedro Gonçalves é uma coisa, quando joga Morita é outra, mas ainda assim uma equipa capaz de criar inúmeros desequilíbrios no plano ofensivo. Adan foi o guarda-redes, depois centrais à direita Quaresma, à esquerda Gonçalo Inácio, pelo meio Coatas. Na linha seguinte, Jani Catamo apareceu como ala direito, Nuno Santos como ala esquerdo e Hjulmand e Morita eram os dois médios. Mais fixo o dinamarquês, mais móvel o japonês. Na frente, Trincão partiu da meia-direita, Pedro Gonçalves da meia-esquerda e Gyökeres era, como habitualmente, o ponta-de-lança. O que é que isto provocava e quais foram as alterações? Aliás, Rubén Amorim já tinha dito ao Victor Gyökeres o que é que ele tinha que fazer caso se repetisse, como se repetiu a tal marcação dupla dos dois centrais da equipa do Sporting Clube Braga, Paulo Oliveira e José Fonte. Ora, Gyökeres assumiu uma atitude ligeiramente diferente, não procurou tanta profundidade, não foi tanto à procura da corrida para as costas, apesar dos laterais do Braga subirem muitas vezes em busca dos alvos do Sporting, até baixou muito mais em movimentos de apoio para tentar causar algum desconforto e arrastar os centrais do Braga daquela zona em que eles se sentem mais confortáveis, que era um bloco razoavelmente mais baixo. Ora, do outro lado, Arthur Jorge não mudou nenhum jogador dos que tinham jogado na última jornada do campeonato contra o Moreirense, uma vitória do Sporting Clube Braga por 1-0. Assim sendo, apresentou o seu habitual 4-2-3-1 com Mateus na baliza, Victor Gomes lateral direito, Borja lateral esquerdo, José Fonte e Paulo Oliveira como centrais, dupla de médios formada por João Moutinho e Vítor Carvalho e mais à frente Jaló a partir como extremo direito, Ricardo Horta a sair do lado esquerdo, embora poucas vezes o tenha verdadeiramente ocupado. Zalazar era o médio mais ofensivo, o número 10, vamos chamar-lhe assim, e Abel Ruiz o avançado. Mas a estratégia do Braga, toda ela foi definida em função do momento defensivo, do momento em que a equipa não tinha a bola. E voltou Arthur Jorge a utilizar o tal esquema de marcações individuais que fazia pressupor a tal marcação dupla de Paulo Oliveira e José Fonte em Gyökeres. O que é que acontecia a seguir? Pois muito bem, Victor Gomes, o lateral direito do Braga, encostava em Nuno Santos. Borja, o lateral esquerdo do Braga, encostava em Jani Catamo. Os dois médios do Braga, João Moutinho e Vítor Carvalho, iam também à procura dos dois avançados interiores do Sporting. Vítor Carvalho condicionava as movimentações de Trincão, e João Moutinho estava mais atento a Pedro Gonçalves. Mais à frente, o que se via era que Zalazar estava muito preocupado com Morita. E como era preciso alguém seguir, e o mandar era Ricardo Horta, que muitas vezes se desviava do lado esquerdo do ataque para aparecer também mais no corredor central para condicionar a ação do médio dinamarquês. E isto fazia com que mais à frente os dois homens que sobravam da equipa do Braga, Jaló e Abel Ruiz, tivessem 3 centrais do Sporting para tentar condicionar. A ideia inicial de Arthur Jorge era que Jaló encostasse em permanência, ele partia como extremo direito, encostasse em permanência no central esquerdo, Gonçalo Inácio, Enquanto que, do outro lado, Abel Ruiz era chamado a tapar as saídas de Eduardo Quaresma. Só que, inteligentemente, Coates muitas vezes ficava com a bola e pausava o jogo. E isto só foi permitido porquê? Porque o Sporting já estava em vantagem. Estava mais confortável. Ora, assim sendo, Coates pausava o jogo e Abel Ruiz muitas vezes era chamado da sua ação sobre Quaresma para vir cair em Coates, e era a altura em que Quaresma se soltava para jogadas como aquela que deu, por exemplo, o segundo gol do Sporting. Ora, alterações. Quem é que mexeu primeiro? Foi o Sporting, quando trocou ao minuto 61 Morita por Daniel Bragança. Creio que seria até uma alteração que já estava prevista no plano de jogo, porque pareceu-me que Morita estaria com certeza preparado para jogar uma hora, ele que acaba de voltar da sua seleção depois da Taça de Ásia. Ao minuto 63 foi o Braga quem mexeu, e o Braga melhorou com as trocas. Trocou Victor Gomes por João Mendes. Não é que Victor Gomes tenha estado mal, também não esteve bem. João Mendes também não trouxe grande dinâmica em termos de alteração, mas o que mudou fundamentalmente foi a saída de Vítor Carvalho para a entrada de Nedur. Nedur era um jogador ofensivamente mais valioso do que é Vítor Carvalho. A verdade é que, se até aí o Braga estava a perder por 2-0, daí até a final ainda apanhou mais 3 golos. Causou perigo, não marcou e acabou por sofrer depois lá atrás. Ora, o Sporting, ao minuto 75, trocou Pedro Gonçalves por Edwards, o que levou à passagem de Trincão da direita para a esquerda do ataque, e trocou Eduardo Quaresma por Mateus Reis, o que levou à passagem de Gonçalo Inácio de central esquerdo para central direito. Depois, ao minuto 83, já com 4-0 e o resultado definido, Ruben Amorim substituiu Jani Catam por Jogaio, ala direito por ala direito, e Jócaras por Paulinho, ponta de lança por ponta de lança. Na mesma altura, o Sporting Clube Braga trocou Zalazar por Pizzi, também sem alterações táticas, e José Fonte por Niakate, que acaba de regressar também da sua seleção para o centro da defesa do Sporting Clube Braga, o que levou a que Paulo Oliveira passasse de central esquerdo para central direito. Por fim, minuto 90+1, mais para parar o jogo, para evitar que o resultado se avolumasse ainda mais, porque tudo podia acontecer, Arthur Jorge ainda substituiu Djaló por Roger, também sem alterações no plano tático. Acabou por se revelar francamente desastrada a atuação da equipa do Sporting Clube Braga. Para olharmos para boas atuações, não é fácil, mas ainda assim, há um esforço para ver algum mérito na atuação de Paulo Oliveira, que ganhou grande parte dos duelos que travou com o Victor Jóqueres, mas numa altura em que o deixou com José Fonte, ele acabou por fazer na mesma o seu golo, o golo do costume. Depois, daí para a frente, francamente, só mesmo de Jaló é que mostrou algum mérito. Foi dos pés e da cabeça dele que saíram as ocasiões mais perigosas do Sporting Clube Braga, mas foi um Sporting Clube Braga muito abaixo daquilo que é exigível numa equipa que é candidata, ou que já foi candidata ao título. Do outro lado, no Sporting, várias exibições de muito bom nível. Os três de trás foram sempre capazes de gerir o jogo da melhor maneira. Bem, sempre não. Houve ali um período, no início da segunda parte, em que pareceram até desconcentrar-se um bocadinho. Mas ainda assim, quer os passos progressivos de Gonçalo Inácio, e ele está, por exemplo, no lance do quarto golo, quer as arrancadas de Eduardo Quaresma, e ele está no segundo golo, foram muito importantes. E a forma como Coates foi sempre capaz de temporizar, de pausar, de atrair a ele o Abel Ruiz para soltar, ou o Álvaro Djaló para soltar os centrais do lado, que eram quem tinha que construir, acabaram por ser muito importantes. Não houve tanto destaque dos quatro homens do meio-campo, mas na frente houve uma super exibição, que foi a de Francisco Trincão. Trincão está um jogador indubitavelmente muito mais confiante, ele pressiona bem, e isso viu-se na forma como condicionou a construção do adversário e recuperou a bola para o lance do primeiro golo. Remata bem, e rematou muito bem também no lance desse mesmo primeiro golo. Esteve depois na jogada do 3-0, é do pé esquerdo dele que sai o cruzamento para Victor Jóqueres, e esteve ainda numa variação de flanco que originou o lance do 5-0. Antes foi do pé dele também que saiu a bola para Jogaio, isolado no lado direito, antes de a bola voltar ao corredor central, onde Nuno Santos fez o gol. Foi Trincão, para mim, o herói deste jogo. Não há praticamente nada a dizer da arbitragem de António Nobre, a não ser que ela foi excelente. Conseguiu sempre controlar o jogo sem precisar de recorrer aos amarelos por tudo e por nada. Aliás, não mostrou nenhum do início ao final da partida e teve razão nos dois lances que envolveram alguma dúvida, mas não foi sequer preciso ser corrigido pelo VAR, porque a decisão em primeira instância já foi boa. Um desses lances é o lance do 4-0, marcado por Daniel Bragança. O árbitro auxiliar viu bem quando deixou a jogada prosseguir. Porquê? Porque Pedro Gonçalves estava, depois viu-se nas linhas, 21 centímetros em posição regular antes de ceder a bola a Daniel Bragança, que, por sua vez, estava 39 centímetros atrás da linha da bola. Portanto, tudo correto, tudo regular, bem decidido pela equipa de arbitragem de António Nobre. Por fim, ao minuto 85... a bola toca no braço de Paulo Oliveira dentro da área, mas é um ressalto. A bola vem de uma das pernas do central do Braga, vem para cima. O braço está em posição considerada natural, portanto não havia lugar à marcação de grande penalidade por mão de Paulo Oliveira. Nesse lance que, curiosamente, até acabou por redundar depois no quinto golo do Sporting, marcado na recarga por Nuno Santos. Excelente, portanto, a arbitragem de António Nobre neste Sporting Sporting Clube Braga.
Futebol de verdade com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Vitória Sport Clube 2, Benfica 2. Foi um jogo de altíssima intensidade, num relvado muito complicado, com muita água, e no qual Roger Schmidt parece ter dado 45 minutos de avanço a um Vitória de pelo 90, que se mostrou sempre mais adaptado às condições climatéricas. O alemão corrigiu ao intervalo, mas nessa altura já o Vitória tinha agarrado o comando da partida. Os minhotos chegaram ao 2-1 com justiça, já na segunda parte, e mesmo com um homem a menos, nos últimos 25 minutos, devido à expulsão de Borevkovic, só sofreram o gol do empate em cima do minuto 90. Tanto como pela chuva, o jogo foi marcado pela opção de Schmidt por um ataque mais móvel, sem a referência que podia ser Cabral, e com os leves Rafa e Di Maria a jogarem soltos pelo meio. Foi um erro que o Vitória aproveitou para carregar sempre mais jogo para a área adversária, fruto da intensidade com que Jota Silva atacava à profundidade, a ponto de o Benfica bem poder agradecer a Trubin o facto de ter chegado ao intervalo empatado. Tiago Silva e Tomás Endel eram capazes de igualar as coisas com João Neves e Cox a meio campo, mas o Vitória marcava a sua superioridade pela forma como conseguia depois segurar a bola na frente, chamando os dois alas a intervir no ataque. E de nada servia aos encarnados o facto de terem em Orsnas e João Mário dois médios com maior capacidade de recuperação do que é habitual. O jogo ainda assim começou muito dividido, com as duas equipas a procurarem adaptar-se às condições do campo. Jota cedo mostrou ao que vinha, com o remate que Trubin desviou para canto logo no primeiro minuto, mas depois disso o Benfica só agitou as coisas na frente ao minuto 21, num remate de fora da área, feito por João Mário, interceptado e sem perigo, no entanto. Por essa altura, já era o Vitória quem estava por cima. Aos 22 minutos, Nuno Santos viu o charco à frente da linha de golo da baliza da Trubin evitar um 1-0, depois de uma jogada de Bruno Gaspar à linha pelo lado direito. E se é verdade que de livre, Coxo ainda forçou Charles a uma boa defesa no minuto seguinte, o Vitória acelerou depois para a vantagem. Trubin evitou o 1-0 a Nuno Santos ao minuto 32 e a Borevkovic no minuto seguinte, no lance que depois acabou no penalti de Coxo sobre Tomás Ribeiro. Na conversão, Tiago Silva fez mesmo 1-0. O Benfica empatou 5 minutos depois, quando Rafa desviou para as redes um belíssimo cruzamento de Di Maria, mas o Vitória bem podia na mesma ter chegado ao intervalo em vantagem, pois Trubin evitou um golo a Tomás Ribeiro e Nuno Santos viu um remate passar a rasar o poste depois de desarmar João Neves já em zona perigosa. O Benfica precisava de mudar e Schmidt entendeu-o. Chamou Arturo Cabral e Florentino ao intervalo. Mas se as trocas resultaram num ligeiro ascendente territorial e no ganho de vários pontapés de canto, o que não se via eram oportunidades de golo na baliza de Charles. A subida das linhas benfiquistas era, em contrapartida, um convite à exploração da profundidade por parte de Jota, o aspecto mais marcante do jogo enquanto o atacante vimaranense teve gás. Foi assim, de resto, que o Vitória chegou com justiça à vantagem. Tiago Silva aproveitou a macieza da pressão encarnada para variar o centro de jogo. Bruno Gaspar recebeu à vontade, meteu na velocidade de Jota, que cruzou para um movimento certeiro de ataque à bola de André Silva em antecipação a António Silva. O problema para o Vitória foi que 4 minutos depois deste gol ficou a jogar com 10, devido a um vermelho direto mostrado a Borevkovic. E uma coisa era o 5-4-1 defensivo e outra, bem diferente, o 5-3-1 em que a equipa se arrumou daí para a frente, a convidar Schmidt a uma série de trocas de cariz atacante. O Vitória tinha agora muito mais dificuldade para cobrir toda a largura do campo à frente da sua linha defensiva de 5 homens, mas nem assim o Benfica conseguia muito mais do que cruzar bolas para a área, quase sempre desfeitas pelos centrais da casa. Jota, aos 73 minutos, ainda se isolou mais uma última vez na cara de Trubin, mas viu o ucraniano evitar o 3-1 com o pé esquerdo. E à entrada dos descontos, o Benfica empatou finalmente, numa altura em que os minhotos já estavam a defender, mesmo encostados à baliza de Charles. O golo foi obra de mais um excelente cruzamento feito da direita, pelo pé esquerdo de Di Maria, e de um golpe de cabeça certeiro de Artur Cabral. O Benfica acabou a carregar nos descontos, mas mesmo com 25 minutos de superioridade numérica, pode bem dizer-se que foi feliz na conquista do empate, como se percebe pelo total de remates, 12-6, de tiros enquadrados, 7-3, e até no índice de gols esperados, 2,1 contra 1,0. Tudo números favoráveis aos gimaranenses. E passemos então à fotografia tática de um jogo em que qualquer um dos treinadores fez duas alterações relativamente aos 11 que tinham levado ao campo a meio da semana nos jogos dos quartos de final da Taça de Portugal. Ambos jogaram na mesma noite. Ora, no caso do Vitória Sport Clube, Álvaro Pacheco trocou dois nomes relativamente à vitória por 3-1 ali mesmo, no mesmo estádio, contra o Gil Vicente. Trocou o ala direito, Miguel Magá, por Bruno Gaspar e trocou um dos três homens da frente, João Mendes, por Nuno Santos, que foi quem apareceu a jogar pela esquerda na frente de ataque, sendo que geralmente quem joga pela esquerda na frente de ataque do Vitória tem também uma missão dupla, porque simultaneamente, ao mesmo tempo que se junta a Jota Silva e a André Silva na frente, também se junta a Tomás Andal e Tiago Silva na zona de meio campo. Sendo assim, o Vitória apareceu no seu habitual 3-4-3, que defensivamente se convertia num 5-4-1, através do recuo dos dois alas para a posição de defesas laterais e de dos dois avançados exteriores, chamemos-lhe assim, para as posições de médios-ala, dessa forma formando linha de 4 com Andal e Tiago Silva. O guarda-redes foi Charles, na ausência ainda por lesão de Bruno Varela. Depois, os três centrais eram Jorge Fernandes, pela direita, Borevkovic como central do meio e Tomás Ribeiro como central da esquerda. O ala direita era Bruno Gaspar, o ala esquerdo Ricardo Mangas e a dupla de médios formada por Tomás Andal e Tiago Silva. Mais na frente, Jota Silva era o avançado que partia do corredor direito, sempre muito mais focado na busca da profundidade, na ideia de ir buscar o espaço atrás da última linha defensiva do Benfica. Nuno Santos, o avançado que surgia pela esquerda, este aqui muito mais destinado a jogar entre linhas e a aproximar-se da dupla de médios, e André Silva, um avançado centro, também ele muito dado às desmarcações de apoio e às, à capacidade para participar no jogo coletivo. Do outro lado, Roger Schmidt surpreendeu. Porquê? Porque não era de todo esperado que ele fizesse as alterações que fez na equipe. E quais foram elas? Ora, em relação ao 11, que tinha ganho por 2-1 em Vizela, a meio da semana, em jogo dos quartos final da Taça de Portugal, Schmidt trocou o lateral esquerdo e até aí já era o que se esperava. Álvaro Carreras deu a vez a Morato, que assim voltou a dar à última linha defensiva do Benfica um aspecto mais coriáceo, mais defensivo, menos ofensivo, mas depois o que não era de todo esperado era a saída do 11 de Artur Cabral, o ponta-de-lança, que tem marcado sempre, para dar entrada a Alexander Bá, que foi colocar-se como lateral direito, desta forma levando a que Frederik Orsnes aparecesse na frente e obrigando Rafa a jogar como uma espécie de falso ponta-de-lança. Ora, assim sendo, o 4-2-3-1 do Benfica surgiu com Trubin na baliza, depois quarteto defensivo formado por Bá à direita, Morato à esquerda, António Silva e Otamendi como centrais. Dupla de médios era constituída por João Neves e Coxo. E depois, mais na frente, Orsnes apareceu como atacante pela direita, João Mário como atacante pela esquerda e Di Maria a jogar mais no meio, próximo de Rafa, que era uma espécie de falso ponta-de-lança. Repetiu aqui Schmidt uma ideia que tinha explorado, por exemplo, na primeira parte do jogo contra o Flóculo Porto na Supertaça e da qual, tal como aconteceu hoje, abdicou ao intervalo por perder percebido que ela não funcionava. Ora, hoje, com o relvado pesado, com a dificuldade para as ligações curtas através do centro do terreno, porque a bola ora travava, ora acelerava e era sempre imprevisível, mais razões haveria para se achar que esta combinação teria dificuldades em funcionar, porque Di Maria e Rafa são dois jogadores virtuosos, mas são leves e não têm muita capacidade para se impor num terreno tão pesado como era este. Ora, o Benfica saía, como era habitual, a 3-1, com, ora, alternando Coxo ou João Neves, que se iam colocar à esquerda de Otamendi para fazer uma saída a 3, depois estando o outro numa segunda linha formada com os dois laterais também, e na frente fazia impor, ou tentava fazer impor, a mobilidade, porque Orsnes saía muitas vezes da direita para o meio, Di Maria tinha liberdade para explorar os corredores, aliás, surgiu, por exemplo, à direita para fazer o cruzamento para o primeiro golo do Benfica, e a João Mário também surgia muitas vezes como centrocampista. Quem tinha dificuldades em servir de referência era Rafa, porque naturalmente não é jogador para estar de costas para a baliza e ser alvo de um jogo mais direto, que era aquilo que o relvado hoje impunha. Por isso mesmo, Schmidt trocou ao intervalo e então substituiu João Mário por Artur Cabral, dando à equipa finalmente a tal referência central de que ela precisava para o ataque, e trocando ainda Coxo por Florentino, dando também à zona de meio campo um jogador com maior capacidade para se impor nos duelos, um jogador mais físico, com mais capacidade nas bolas divididas. Estas trocas levaram a que, indo Cabral colocar-se como ponta de lança, Rafa baixasse para a sua posição habitual, de apoio ao ponta de lança, e Di Maria, que estava a jogar pelo meio, passasse para o lado direito do ataque, com a derivação de Orsnes da direita para a esquerda, onde estava a jogar até aí o João Mário. O Vitória mexeu ao minuto 67 e mexeu apenas porque tinha ficado privado de Borevkovic. Quando Borevkovic foi expulso ao minuto 65, o Vitória, que se defendia no tal 5-4-1, passou a ter alguma dificuldade, precisou primeiro que tudo de recompor o centro da defesa, porque lhe faltou um central, e então trocou o ponta de lança, o André Silva, por um defesa central, Manu, que foi colocar-se precisamente no meio de Jorge Fernandes e Tomás Ribeiro, onde estava até aí Borevkovic. O que é que isto provocou? Que a Jota, que estava a atacar pela direita, foi para ponta de lança. Era a ideia explorar o adiantamento da equipa do Benfica com os ataques de Jota à profundidade. Mas, onde atrás do ponta de lança havia uma linha de 4, passou a haver apenas uma linha de 3, com muito mais dificuldades para cobrir toda a largura do campo. Estava o Benfica levar a bola de um lado para o outro do campo para ter, invariavelmente, espaço para atacar. Ao minuto 77, para tentar ganhar algum pulmão na zona de meio campo, o Vitória trocou Nuno Santos por Zé Carlos, e nesta altura o meio campo do Vitória basicamente era formado por Tiago Silva como médio interior direito, ou médio direito, chamemos-lhe assim, Tomás Andle como médio centro, e Nuno Santos, que tinha baixado para a posição de médio esquerdo. Ora, Zé Carlos entrou precisamente para esse lugar onde estava o Nuno Santos, e na mesma altura o Benfica forçou o ataque trocando Morato, o defesa esquerdo, por Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, um ponta de lança, foi juntar-se a Artur Cabral, e o Benfica, que começou sem nenhum, neste momento já tinha dois a jogar ali próximo dos centrais da equipa do Vitória Sport Clube. Nesta altura, o que aconteceu foi que Rafa passou a ter que cobrir ali um bocadinho também o lado esquerdo do ataque, porque do outro lado estava Di Maria e havia dois pontas de lança, naturalmente. Ao minuto 86, já completamente rebentado e sem capacidade para correr mais, Jota cedeu o lugar na frente de ataque a Nelson Oliveira, que foi jogar também como ponta de lança, jogador de características diferentes, menos dado à busca da profundidade, mas mais forte na disputa de bolas aéreas, por exemplo, e um minuto depois, a Roger Schmidt esgotou as alterações. Trocou João Neves, um médio, por David Neres. David Neres foi colocar-se na esquerda do ataque e Rafa baixou para segundo médio, para próximo de Florentino, na zona central do campo, e além disso trocou ainda Orsnes, que desde a saída de Morato já estava a jogar como lateral esquerdo, por Álvaro Carreras, que foi então um lateral lateral esquerdo mais ofensivo. O Benfica acabou num 4-4-2 com Orsnes como lateral esquerdo, Bá como lateral direito, dupla de centrais formada por António Silva e Otamendi, e depois dupla de médios formada por Florentino e Rafa, imaginem, com Neres a atacar pela esquerda, Di Maria a atacar pela direita e dupla de ponta de lança formada por Artur Cabral e Marcos Leonardo. Foi nestas condições que o Benfica fez o golo do empate, mas não marcaria mais nenhum e acabou mesmo por deixar 2 pontos em Guimarães. Houve 2 jogadores acima de todos os outros na equipa do Benfica. Falo-vos do guarda-redes, Trubin, autor de um punhado de defesas que impediram que o Vitória Sport Clube acabasse por se adiantar mais no marcador, foi decisivo nessa altura, e de Di Maria, que pode nem estar muito em jogo e que raramente está, mas quando aparece acaba por ser decisivo. Foi do pé esquerdo de Di Maria, sempre a jogar à direita, que nasceram os cruzamentos para os 2 golos do Benfica. Artur Cabral acabou por finalizar bem na única situação que teve para o fazer e terá feito falta à equipa de início, porque nessa altura ainda daria para estipular um sentido de jogo que ao intervalo já foi mais difícil de fazer. De qualquer modo, a melhor equipa sobre o campo foi mesmo a do Vitória, com uma série de boas exibições. Os 3 homens de trás estiveram bem. Destaque para Tomás Ribeiro, pareceu-me ser o mais forte dos 3 na partida de hoje. Charles ainda fez 2 boas defesas ao longo da partida. Imperiais os 2 médios, Anda e Tomás Silva. Os 2 alas também bem, sempre capazes de explorar o espaço nas costas dos médios alva do Benfica. Bruno Gaspar esteve, de resto, no lance do segundo gol pela sua intervenção, mas parece-me que quem esteve melhor na partida foi mesmo Jota Silva. Jota Silva foi incansável na forma como disputou cada bola, como atacou sempre a profundidade, como foi sempre capaz de, às vezes sozinho, manter em respeito o quarteto defensivo da equipa do Benfica. Foi ele, do meu ponto de vista, o herói deste jogo. Não sou adepto de arbitragens do género daquela que Luís Godinho levou ao campo do Dom Afonso Henriques hoje, mostrando cartões amarelos por tudo e por nada, tentando segurar o jogo com base numa hiperatividade disciplinar. Mas se a ideia é essa, então tem que se levar até ao fim. E foi precisamente por não o ter feito que acabou por ficar manchada a arbitragem de Luís Godinho. Mas vejamos os lances mais polémicos um por um. Ao minuto 33, na grande penalidade que assinalou a favor do Vitória Sport Clube, foi bem assinalada, porque há de facto uma falta de Coxo sobre Tomás Ribeiro, há um pisão dentro da área. Antes disso, a bola de facto tabela no braço de Jorge Fernandes, mas sem que houvesse qualquer falta, até porque o braço está encostado ao corpo do defesa central vimaranense, naquela altura em momento ofensivo. Ao minuto 40, bem validado o golo de Rafa, depois as linhas de fora de jogo colocadas na Cidade do Futebol vieram a mostrar que o atacante do Benfica estava 24 centímetros atrás da linha da bola, portanto foi boa a decisão tomada em primeira instância pela equipa de arbitragem. Depois, ao minuto 46, na sua primeira intervenção praticamente no jogo, Artur Cabral pediu grande penalidade por alegada falta de Borevkovic, mas é o avançado do Benfica que vai contra o defesa do Vitória, dessa forma tentando ali cavar a falta. Ao minuto 56 é bem anulado golo a Jota, por fora de jogo evidente, que nem precisou de linhas, tão claro ele era. Tal como foi bem mostrado, o cartão vermelho direto a Borevkovic ao minuto 65. A entrada de Borevkovic foi perigosa. Poderão agora dizer-me, ai, mas nem acertou com os pitons em Florentino, e é verdade que não acertou, e ainda bem que não acertou, porque se tivesse acertado, provavelmente estaríamos aqui a lamentar uma lesão grave do médio do Benfica. Bem mostrado, no entanto, porque era perigosa a entrada de Borevkovic, portanto, bem mostrado o cartão vermelho direto. A questão é que depois, ao minuto 88, quando Florentino fez uma falta para interromper uma transição ofensiva da equipa do Vitória, o Luís Godinho não lhe mostrou o segundo amarelo, não seguiu o critério que tinha mostrado até aí durante toda a partida. Portanto, foi este o único erro de monta de Luís Godinho nesta partida, a não mostragem de um segundo cartão amarelo, que seria com o consequente vermelho, a Florentino a 2 minutos do final da partida, numa altura em que o resultado ainda estava em 2-1 a favor do Vitória.
Futebol de verdade.